senador.
Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, agradecer novamente ao senador Eduardo Suplicy pela gentileza de fazer essa permuta, senador Paulo Davim, meu conterrâneo do Rio Grande do Norte. Caros telespectadores, nossos ouvintes da Rádio Senado, TV Senado, nossos servidores desta casa. Hoje, pela manhã, tivemos uma excelente audiência pública para debater as razões pelas quais os automóveis produzidos no Brasil ou vendidos aqui têm preços tão elevados em comparação com países da América Latina, nossos vizinhos do Mercosul e também da América do Norte. A defasagem na segurança dos veículos comercializados no nosso país, que chega a 20 anos na comparação com outras partes do mundo, especialmente com a Europa, foi um dos temas do encontro. A reunião, a audiência pública, foi presidida com muita diligência e competência pelo senador Edson Lobão, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tendo a participação também do conselheiro do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Sindipeças, Luiz Carlos Mandelli, diretora substituta do Departamento de Equipamentos de Transporte da Secretaria de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Margarete Maria Gandini, do Subprocurador-Geral da República, coordenador da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal, Antônio Carlos Fonseca da Silva, coordenador-geral de Infraestrutura Urbana e Recursos Naturais da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Andrei Goldner Batista Silva, e do jornalista especializado no setor de carros do Boletim Auto Informe, Joel Silveira Leite. Foi lamentável, senhor presidente, foi lamentável a ausência da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, não tenha sequer enviado representantes. Como fabricantes dos produtos do tema da audiência pública e dada a relevância dessa matéria, é incompreensível que uma entidade deste porte não tenha um representante para chegar e representar os interesses da entidade. Nós não temos nenhum interesse em de criar qualquer obstáculo, qualquer empecilho a um setor tão importante da indústria nacional que tanto nos orgulha. Hoje somos o sexto maior produtor de veículos do mundo e somos o quarto maior mercado consumidor de automóveis. Portanto, essa entidade que nós tanto respeitamos hoje falhou, foi omissa ao não comparecer e não enviar um representante. Havia nos solicitado que fosse adiada essa audiência pública, mas como nós iríamos adiar se todos os demais convidados tinham confirmado a presença? Então, por causa de uma entidade, nós não poderíamos fazer isso. Até porque a agenda da Comissão de Assuntos Econômicos estava já marcada previamente. Estamos chegando no afunilamento do final do exercício legislativo de 2012, com votação do orçamento de matérias importantes em todas as comissões e, portanto, também aqui no plenário, não podíamos fazer esse adiamento, porque seria uma excepcionalidade. Lamentamos todos e especialmente agradeço ao senador Edson Lobão pela forma como ele entendeu essa matéria. Assim é que não é compreensível, por isso fica difícil o trabalho. O meu site recebeu em 10 dias, 46 mil acessos de pessoas e consumidores interessados nessa questão. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei na audiência, imaginei que o imposto incidente sobre os veículos fosse o principal vilão. Não é o imposto o principal vilão. Pelo contrário, comparativamente a outros países, houve uma queda em relação aos impostos, mas não houve contrapartida em alguns setores. O que nós queremos é um país mais justo, que, consequentemente, possa ter preços adequados no comércio de todos os bens, incluindo os automóveis. Nas apresentações dos participantes, foi possível perceber que podemos avançar muito nessa área. Dados do representante do Sindipeças mostram que a margem de lucro das montadoras em nosso país é de 10%, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é de 3%. No mundo, a média é de 5%. Óbvio que temos o custo Brasil a atrapalhar a indústria, como mostram os 32% de carga tributária que compõe o preço dos carros. Nos Estados Unidos, nesse item, é responsável por 6% a 9%. Com o trabalho, no entanto, será possível tornar mais justo o preço dos carros. Uma medida prática e que cabe a nós aqui no Congresso é a mudança na Lei Ferrari. O representante do Ministério Público Federal foi bem claro ao alertar que é necessário necessário que ela seja revogada inteiramente ou parcialmente para favorecer os consumidores e ao interesse nacional. Nesse sentido, apresentei um projeto de lei 402 de 2012 que altera essa lei, permitindo a concorrência de preços e condições de atendimento pró-venda na comercialização dos veículos. Mas o mais grave, senhor presidente, o mais grave que foi apresentado lá, no meu entendimento, tem um alcance social muito grande. De 2008 a 2012, o setor de autopeças, que tinha uma balança comercial positiva de 2 bilhões de dólares, exportava 2 bilhões de dólares, agora está importando 6,6 bilhões de dólares. E a razão pela qual as montadoras importam autopeças é de que ela é mais barata. Ora, se ela é mais barata e ele importa, esse valor deveria ser compensado pela redução do preço do veículo ao consumidor, porque ela está tendo um custo menor num dos componentes que é importante, que é a autopeça. Mas não aconteceu isso, e é lamentável. E pior, senador Paulo Davim, o senhor que é tão preocupado com as questões sociais, nesse período houve uma redução de 14 mil postos de trabalho na indústria de autopeças, provocada por essa concorrência ou invasão asiática. Então, é preciso realmente ter uma forma de fazer, como defendeu o senhor Mandelli, uma rastreabilidade, que é muito fácil, que foi admitida pelo próprio MEDIC, que isso é possível fazer. Também estudar os carros híbridos, que poderão ser uma boa participação para colaborar na redução do uso de combustível e também na melhoria do nível do meio ambiente no nosso país. Tecnologia moderna que nós poderemos acessar. E, por fim, claro, desejar que em algum momento da história da indústria brasileira, o Brasil possa se orgulhar de ter também uma indústria, um carro verdadeiramente verde e amarelo, um carro nacional como tivemos no passado, com o famoso Gurgel e outros exemplos. Então, eu queria registrar aqui, só lamentando a ausência da Anfávia, e desejar que essa entidade, que tem tanta responsabilidade, representa um peso tão significativo da indústria brasileira, venha conversar conosco. Nós não queremos nenhuma restrição. Nós queremos espaço para melhorar, inclusive colaborar nesses aspectos. Feito esse registro, eu queria concluir, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, para dizer que, como não estarei aqui no dia 8 de dezembro, que é uma data para os gaúchos, especialmente para os torcedores do Grêmio Futebol Porto Alegrense, é uma data histórica, assim como foi no último domingo a realização de um Grenal no Estádio Olímpico, que por 58 anos foi a casa dos gremistas e a casa de meio Rio Grande que torcem pelo Grêmio. O Estádio Olímpico era a casa tricolor. E no dia 8, lá em Porto Alegre, eu estarei em Nova York numa reunião das Nações Unidas dos parlamentares. No dia 8, a direção, a nova Arena Porto Alegrense, a Arena Porto Alegrense, o Grêmio Futebol Porto Alegrense e a OAS convidam para o espetáculo de inauguração da primeira e mais moderna arena multiuso da América Latina. Será no dia 8 de dezembro, às 20 horas. Eu tenho passado por aquele estádio que está sendo construído em tempo recorde. E eu, como torço para o Internacional, senador Cacildo Maldaner, eu fico olhando, não com inveja, mas é uma inveja positiva, porque lá no estádio Beira-Rio também estão reformulando e vai ficar bonito também. Não está ainda pronto. Espero que ele seja concluído rápido. Mas dá um orgulho muito grande, porque esse estádio, quanto o Beira-Rio, são patrimônios do Rio Grande do Sul. Por isso, uma senadora do Rio Grande tem o dever de fazer esse registro aqui, mesmo torcendo para o time adversário. Mas esta festa orgulha todos os gaúchos, porque, de fato, é um evento da maior envergadura, porque no ano que vem teremos a Copa das Confederações e em 2014 a Copa Mundial, a Copa da FIFA de futebol. Com muita alegria concedo a parte ao senador Cacildo Maldaner.
Eu entendi que Vossa Excelência é gremista e agora é colorado e fala de coração dessa forma, fica mais lindo ainda, fica melhor. Porque eu diria que, e não só porque eu sou de gaúcho de nascimento, mas o Oeste Catarinense até a pé irá nessa nova confraternização, nesse novo estádio, que é um dos melhores da América do Sul, sem dúvida alguma. Eu tenho um filho na Alemanha que ele é colorado doente. Bora lá. E eu sou gremista, até a pé nós iremos. E eu sei que Vossa Excelência, mesmo lá dos Estados Unidos, estará torcendo por esta grande inauguração que será no próximo dia 8.
Eu queria, obrigada, senador Cacildo Maldaner, pela gentileza desta homenagem que o senhor, como gaúcho de Carazinho, faz. Hoje um catarinense que foi vice-governador, deputado federal, agora senador que tanto orgulha, governador de Santa Catarina, que tanto orgulha o estado catarinense, e também nós, gaúchos, temos muito orgulho de Vossa Excelência. Eu queria, por fim, fazer uma homenagem a dois gremistas que são fanáticos. Um que está lá em Lagoa Vermelha, que é meu irmão Alfeu Lemos. É doente, eu diria, azul, sangue azul, por ser tão gremista. E o outro é o meu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, que convenceu o filho dele, mostrando o jogo dos aflitos, que é um jogo histórico para o Grêmio, convenceu o filho dele a se tornar gremista, fazendo-o assistir esse jogo. Muito obrigada, presidente, obrigada, senador Eduardo Suplicy, pela concessão e pela permuta. Muito obrigada.